Acordei com uma vontade de saber como eu ia e como ia.
Muito boa noite, você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara 99.9 FM. Nós acabamos aqui, eu sou Falácio, acabamos de sair aqui de uma reunião da PG, a Assembleia da PG. Hoje, dia 6 de outubro, é isso? 6 de outubro de 2016. São 7h10 da noite, a reunião foi marcada para umas 5h30. Compareceram em torno de 10 pessoas para arredondar o número. Um número pequeno, dado o número de pós-graduandos da UFSCar. Eu vou passar a palavra aqui para quem está comigo aqui. Boa noite, grande caverna. Caveira, caverna é o outro amigo.
Boa noite aí, ouvintes da Rádio Livre Capivara. Aqui quem fala é o Caverna, também estive presente aqui na Assembleia dos pós-graduandos, né? E um dos intuitos assim, da difusão aqui é divulgar a ata, ter uma transparência, chamar todos e todas ao debate e ter principalmente participação política, né? E a difusão política é uma coisa essencial para isso, sempre tendendo que essa difusão se torne tipo livre, né? Você pode partir com ela para frente, divulgue para os seus, para suas companheiras e companheiros. E a ideia é justamente essa, assim. Acho que inicialmente a gente vai ler a ata, vai falar algumas ideias que surgiu durante a assembleia e subir assim para a internet, para difusão mesmo. A gente já continua aqui.
Alô? Pronto, acho que estamos com defeitos aqui de interferências e ruídos. Bom, eu acho que um primeiro ponto que a gente tocou na ata foi um informe sobre a questão das terceirizadas, né, na federal. A gente foi a uma reunião das terceirizadas, que, né, conjunto com o cara que fiscaliza elas, é o Wilson, é isso? Foi uma reunião em que, no primeiro momento, não se quis que nem a APG, nem as funcionárias participassem. E, bem, foi marcado então, foi pensado uma outra reunião em que se nomeasse, a APG nomeasse representantes para fazer uma, para conseguir a participação, conseguir essas cadeiras. E a APG vem desenvolvendo o papel de comissão mesmo relacionada à questão das terceirizadas, vem acompanhando como um terceiro elemento aí. 23 funcionárias já foram demitidas, parece ter um plano de demissão muito grande das funcionárias da limpeza, da UFSCar. Então elas estão numa posição de trabalho muito vulnerável. Bom, eu paro por aqui, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa a respeito desse informe, fica à vontade. O informe a respeito da reunião com as terceirizadas. Ah, lógico, isso é importante. Um dos integrantes da APG eleita foi censurado, disseram que não fazem reunião com ele. Bom, eu vou me colocar aqui, eu acho extremamente injusto. Ele é eleito pela APG, ele defende os interesses da pós-graduação. Eu acho que quem defende os interesses da pós-graduação pode estar lá, porque é uma pauta da pós-graduação. Além disso, eu acho que, pela transparência, qualquer pessoa poderia estar dentro daquela reunião. Porque o que é uma reunião que vai decidir, vai pensar demissões que estão planejadas no amplo, do número muito grande, e não permitem discutir essa decisão, uma terceirização que não só está implicando em demissão, mas está implicando elas não têm lugar para se alimentar, elas não têm lugar de descanso dentro do Ofscar, não tem geladeira, não, bom, várias questões, além de outras denúncias de assédio moral em relação a elas também, assédio moral muito forte. Acho que tudo isso tem que ser pensado e fiscalizado, a gente tem que colocar um freio nisso, porque como é que a gente vai conviver com uma situação de trabalho desse tipo? Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Bom, para começar a falar sobre o que está acontecendo, acho que tem um fato que não pode deixar de ser falado, né? Então foi criada uma comissão, né, para acompanhar os contratos da terceirização e principalmente para acompanhar o trabalho feito para o fiscal do contrato, né? Só que veja bem, na comissão que foi instaurada para acompanhar esses contratos, quem faz parte dessa comissão que vai julgar o processo todo, o que foi feito, quem compõe essa comissão é o próprio fiscal do contrato, quem está no olho de furacão aqui, né? A gente está querendo investigar o processo, o procedimento, né, que ele usou para justificar as demissões, para justificar as irregularidades no pagamento de salário, as irregularidades no vale de transporte, a irregularidade na cesta básica, a irregularidade na insalubridade, né, das trabalhadoras lá. Então, tem um cara que tem responsabilidade. Então, tem um cara que tem a responsabilidade, se não 100% dela, pelo menos 80% da responsabilidade do que está acontecendo, né, e a omissão da reitoria, que é o fiscal do contrato, e que ele mesmo vai estar formando parte da comissão que vai estar julgando, que vai estar enxergando, né, o certo e o errado nesse processo todo, né, que tem dado aí mostras muito grandes, né, da péssima gestão, né, que mistura o público e o privado, né, as famosas parcerias público-privadas, né, que a gente, como APG, né, se mostra totalmente crítico, contrários a ela, né, a gente precisa fortalecer o que é público e tentar tirar a força do que é privado, né. Acho que queria pautar isso. Então eu fui o sujeito implicado nessa discussão, barrado, né, em continuar com as discussões sobre a terceirização e sobre as terceirizadas contratadas pela empresa Works. E do outro lado a gente tem o Algoz, o cara que está validando todas essas irregularidades, todas essas infrações, que ele mesmo vai ser parte da comissão que vai julgar o trabalho feito. É para dar risada. Essa é a universidade que a gente vive.
E também fica aqui assim um convite, assim, uma intimada, assim, a todos os estudantes, seja o nível de graduação ou de pós-graduação, os TAs, né, professores, que também adentrem essa luta, porque uma questão das terceirizadas não é uma coisa que somente afetam a elas, assim, sabe? É uma preocupação com todo o coletivo da UFSCar, as pessoas que trabalham aqui, para ter saúde no trabalho, para ter um bem-estar profissional, porque se quer produzir ciência de um modo bom, como tem a frente da excelência da UFSCar, que sempre tem essa conversa assim, né? Você tem que, tipo, pensar numa coisa mais ampla, né? Parar com esse trabalho em péssimo estado das terceirizadas, da segurança dentro da UFSCar, que também não tem uma segurança trabalhista tão grande. Isso é outra questão que tem que se discutir logo mais, né? Outras formas de trabalho, assim, que são vistas como minoritárias dentro do campus, mas que tem uma importância que é fundamental, assim, né? E pouco reconhecimento, infelizmente. Então, assim, é um chamado também, assim, esse momento, assim, porque é uma luta que que toca não somente a estrutura dentro da UFSCar, assim, mas ver como que se trata, né, ou como se reconhece uma estrutura pública de ensino, né? Se a gente vê isso daí numa estrutura de, pública de ensino acontecendo, você pode ver que isso daí é uma reprodução de outras instâncias sociais também, né? Exploração capitalista em cima do trabalho, expropriação, pessoas que têm trabalho irregular, pessoas que têm trabalho explorado, demissões em série. Então, eu acho que é isso, assim, é uma luta assim, que é uma micro-luta, mas que ela agrega outras coisas maiores assim, e tem que ter uma ênfase muito grande, uma difusão muito grande.
Ok, eu acho que a gente pode então passar para outro ponto que foi tocado na assembleia que acabou de acontecer. Bem, a gente recebeu aqui a Tuane da NPG, essa foi uma demanda da assembleia passada, de trazer as diretorias da NPG e conversar com essas diretorias para ter a ideia de da situação global das lutas da pós-graduação no Brasil. Assim como obter informações sobre quantidade de bolsas e distribuição de bolsas, e a luta também a respeito do aumento de bolsas e ajuste monetário, ajuste salarial, né, se a gente pode dizer, das bolsas de pós-graduação. Bem, a Tuane informou mais do que isso. Ela falou que ela foi eleita, ela é da tese da oposição. A gente chamou também a Josemara, que é da tese da maioria da NPG. Ela não pôde vir. Bem, a Tuane explicou que boa parte dos candidatos e candidatas que foram eleitos no último congresso não foram empossados ainda que parte das pessoas que são da maioria, que eram foram já empossados nos seus cargos da diretoria executiva, salvo engano. Bem, a gente discutiu também a respeito disso, como tem sido a ação da NPG, e quais têm sido as pautas da NPG. Bem, em primeiro lugar, o modo de ação da NPG tem sido feito de maneira mais institucional, através de notas e de pressão a respeito de modificação de regulamentação, de legislação. Esse tem sido a pauta e o modo de ação da NPG atualmente. Uma coisa que a gente é evidente e que foi também levantado nessa discussão é a desmobilização das bases de pós-graduação no Brasil. Isso se faz evidente também nesse trabalho da NPG. Valeu, obrigado. Bem, além disso, falamos também sobre o modo como essa se divide a NPG nas suas atribuições, nas atribuições da oposição, que chama oposição à esquerda, e como que ela se dá como mobilização, como sendo uma mobilização que se dá no sul e no sudeste, principalmente, e tenta buscar de volta essa mobilização das bases, né? Trazer as bases de volta. Eu pessoalmente acho que esse é o principal o objetivo que se deve ter aqui na APG da UFSCar, que é realmente retomar um trabalho de base que é difícil, ainda que vale marcar aqui que o dado que a gente tem, que 53% dos pós-graduandos na UFSCar não tem bolsa. Pode-se pensar que desses 53%, parte não queira, não tenha quisto a bolsa por trabalhar, mas ainda assim a gente considera que deve ser um número muito pequeno, porque do nosso convívio é uma grande quantidade de pessoas que têm procurado trabalhos, outros, para conseguir fazer uma pós-graduação. Além disso, as políticas de assistência estudantil em geral, de permanência estudantil para pós-graduação, são inexistentes. Não existe moradia para pós-graduação, não existe auxílio para alimentação. Vale registrar que o que existe é a possibilidade de comer no RU, sim. Mas ainda assim faltam auxílios para apresentação em congressos e outros auxílios, por exemplo, para publicação. Tem revista que a pessoa escreveu um artigo, mas a revista cobra em dólar para você publicar um artigo. Então, são todas essas questões que deveriam ser presentes e pertinentes a cada programa de pós-graduação e ter uma verba destinada ao crescimento do pesquisador e da própria ciência, porque no fim das contas são dos dois lados, essa lógica está perturbada, tanto do pesquisador, do trabalho do pesquisador, quanto da própria qualidade da ciência. Bem, se o meu caro Caveira não quiser acrescentar alguma coisa a respeito do que a Tuane falou e da NPG, a gente passa para o próximo ponto. Aqui foi um encaminhamento a respeito justamente da questão das bolsas na UFSCar. Foram três propostas pensadas pelas pessoas que estavam ali na reunião. Uma das propostas é colocar uma nota na página da APG no Facebook. A outra foi fazer uma faixa colocando em evidência isso, e colocar essa faixa na entrada da UFSCar, dizendo a realidade da pós-graduação em termos das condições de vida dos pós-graduados de bolsa. Bom, isso é o que será feito. Sugestão. Bom, outro encaminhamento foi este programa. Este programa também foi decidido em assembleia e está sendo realizado. Eu acho que a gente já vai chegando mais ou menos ao fim das coisas que foram discutidas na Assembleia. Lembrando que a próxima Assembleia vai ser dia 8 de novembro de 2016, às 17h30, na sala da APG. Por favor, os representantes discentes de cada programa de pós-graduação, assim como os pesquisadores dos programas, são convidados a vir e colocar suas demandas e sua opinião sobre as posições e as questões que a APG daqui de São Carlos tem proposto. É um momento de diálogo mais direto da APG com os pesquisadores.
Também, assim, eu gostaria de agradecer o espaço, assim, a todas, assim, que estão ouvindo, assim, e também fazer um convite, assim, as pesquisadoras, os pesquisadores da pós-graduação, assim, que tem uma produção cultural ou que tem uma produção que possa ser vinculada, né, via jornal, que a gente da APG, a gente vai estar fazendo um zine de divulgação política, de divulgação cultural, né? Então, todas as pessoas que tiver poesia, que tiver ilustração, charge, ou tiver algum texto legal que queira difundir, assim, que condiz, né, envia pra gente, assim, a gente vai ter o prazer, assim, de receber, e a gente vai compor junto, né, esse zine. Então, a gente vai juntar algum dia, assim, à tarde, vai estar o Falácia, vai estar eu, o Caveira, vai estar o Godzilla também. Então quem conhecer assim, ou quem conhecer alguém da PG, cola junto que a gente vai fazer isso daí. Então é um abraço a todas, a todos, né? E esse é o primeiro de vários programas que vai surgir. Tamo junto.
É isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Obrigado pela escuta atenta. Lembrando que esse programa é ao vivo agora. São 7h30 da noite de quinta-feira. Mas ele também é veiculado pelo blog da Capivara, que é radiocapivara.blogspot.com.br. Vai estar lá esse programa gravado para quem quiser ouvir. Isso aí, boa noite, galera.
Do capim da mina, que loa repolho. Aqui onde estão os homens, há um grande leão. Dizem que nele há uma princesa venda, que veio junto com seu súdito, acorrentados em carros de bois. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondioro, Capinda, Mina, Quiloa, Abolu. Aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar.